Vamos falar agora, claro, do ano de 2024, importante também, da empresa Força e Luz aqui de Uruçanga. A nossa Eflu, 80 anos, que aliás foram, estão sendo comemorados, na verdade, esse ano, né? 8 décadas junto com essa história e junto com a comunidade. E o destaque é para a Eflu, nesta hora do programa, cumprimentando os nossos convidados, gerente administrativo da Eflu, Jander José de Agostinho. Como vai, Jander? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a toda a equipe da Rádio Marconi. Bom dia a todos que nos ouvem.
Bom recebê-lo aqui. E o gerente de distribuição também conosco, o Augusto de Almeida. Tudo bem, Augusto? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Sempre um prazer estar falando aqui com vocês.
Prazer é nosso. Foi um bom ano 2024 para a Eflu?
Foi um ótimo ano.
Ótimo ano.
Primeiro pela comemoração, né, dos 80 anos. Sim. Da empresa. A gente tentou fazer uma programação aí para que essa data ficasse registrada, uhum, né? E também pelas condições que acabou culminando aí numa redução tarifária que agradou não só a equipe da Eflu pelo desempenho, pelo trabalho, mas com certeza toda a sociedade.
Que bom, Augusto.
Eu acho que a marca dos 80 anos foi muito significativa e muito especial para a gente, né? Afinal, 8 décadas, né, de atuação aqui, especificamente dentro do município de Uruçanga, um trabalho de amor e dedicação para a cidade. E para coroar todo esse efeito, né, alguns dias depois da comemoração dos 80 anos, a gente teve o resultado do reajuste que veio para coroar esse ano, né? A gente, uhum, teve aqui em outras oportunidades, falando aqui na rádio, de um trabalho que a Eflu vem realizando aí há 7, 8 anos junto à ANEEL, que foi o que motivou essa redução tarifária, especificamente das tarifas residenciais, que eram o que era alvo de questionamento, né? A gente já comentou outras oportunidades também que, em termos das tarifas industriais, que representam a maior parte do consumo de energia aqui do município, a Eflu sempre teve uma das tarifas mais competitivas do país. Uhum. E em agosto agora, em virtude da aprovação desse pleito que a gente veio fazendo ao longo desses últimos anos na ANEEL para reduzir as energias compulsórias, né, a gente conseguiu chegar nas tarifas residenciais também em números excelentes, e hoje a gente conta com a 9ª menor tarifa residencial do país. Então, é um número bem expressivo. Num universo de 105 distribuidores, a gente está entre as 10 menores tarifas do país, entre as residenciais, né? Entre as industriais, a gente já ocupava as primeiras posições há um bom tempo. Então, acho que é um ano excelente para a gente, né? A gente teve uma série de outras ações executadas ao longo do ano, não vamos abordar todas também para não tomar todo o tempo aqui de vocês, mas a gente agradece a oportunidade de poder estar fazendo essa retrospectiva aqui com a rádio também.
Uhum. Agora, Jander Augusto, a gente, até por conta dos 80 anos, né, especialmente nesse ano 2024, nós conseguimos ver assim uma Eflu, eu diria mais com essas ações, não que não o fazia, mas especialmente esse ano, mais externa, mais visível, mais na praça, mais próxima à comunidade. Isso já estava na estratégia da Eflu, né?
Sim, Joel, estava na estratégia. A gente mudou a marca Eflu, né? Fez diversos pontos estratégicos para fazer essa campanha, essa mudança. E isso foi o início de uma programação que a gente está para fazer um jeito novo. Uhum. O mercado cria N de dificuldades, todo ano a gente está vendo mudanças, alternações, e a Eflu tem que se preparado e está se preparando cada vez mais para que a gente consiga atender a demanda e, uhum, dar qualidade, né? O Augusto depois pode falar um pouquinho mais de qualidade, né? Como o Augusto frisou, a gente tem um mercado aí de 75% de energia do grupo A, né? Então é bem, uhum, é substancial esse peso de energia. Isso era questão, né? Preço de energia, que residencial era caro, isso, mas hoje, para ter ideia, em alguns determinados grupos, por exemplo, está um grupo A4, verde, livre, é a menor tarifa do estado de Santa Catarina e uma das menores do país, chega a ser praticamente a quinta tarifa do país. Uhum. Então, para as indústrias, que é o grande segmento de Uruçanga, isso tem um significado muito importante.
Perfeito. Augusto, a marca Eflu presente, viva, de uma forma muito viva esse ano também, não?
Como o Jander comentou, a gente já vem trabalhando esse projeto dos 80 anos e aproveitou para tomar algumas ações de forma simultânea, né? Uhum. O reposicionamento da marca foi um deles. Então a gente entende o significado desses 80 anos de atuação, mas a gente também não pode ficar olhando só para a história da Iflu, né? A gente também volta os olhares para o futuro. A gente tem mais alguns anos ainda de concessão e a gente busca não só manter a qualidade que a gente tem no atendimento ao nosso cliente hoje, mas aprimorar. O mercado é muito dinâmico, o cliente é muito dinâmico, a gente tem que entender que houve, depois, principalmente depois da pandemia, uma mudança no tratamento com o cliente. Muita gente passou a preferir um atendimento digital ao invés de um atendimento presencial. Então, a Iflu se molda a esse tipo de demanda porque a gente tem o objetivo de fazer um atendimento personalizado. Diferente, né, como a gente já comentou em algumas outras oportunidades, diferente de uma concessionária de grande porte que, às vezes, acaba tratando o cliente como um número, até pela magnitude, sim, pela extensão da área de atendimento, hoje a Iflu consegue fazer um atendimento exclusivo, né, um atendimento específico ao cliente, conhece os clientes pelo nome, tem a vantagem de ter uma equipe formada por profissionais aqui de Uruçanga também, que muitas vezes já vai atender o cliente sabendo onde é que é a casa do cliente, quem é o cliente que está com falta de energia eventualmente. Uhum. Então a gente consegue prestar esse atendimento e quer manter esse nível de excelência, não só técnica, mas também mantendo um atendimento personalizado para que o nosso cliente sempre, a população de Uruçanga sempre tenha um prestígio adicional para ser atendida em termos de distribuição de energia elétrica.
Ou seja, falamos aqui, ainda recuperando 2024, né? Os próprios 80 anos, o reposicionamento da marca, a questão da tarifa, outros destaques que é possível apresentar ainda em relação a essa temporada.
Então, a gente começou o ano em janeiro atuando dentro do ambiente de contratação livre, né? Que era uma opção que a gente não podia fazer anteriormente, em virtude do excesso de energia oriunda de Itaipu, energias obrigatórias de garantia física, Angra dos Reis. É um assunto mais complexo, mas em tese, antes da Iflu conseguir aprovar esse projeto na ANEEL, que foi um projeto de longos anos aí de luta, digamos assim, a Iflu, se fizesse a migração para o mercado livre, ela teria uma energia mais cara para repassar para o consumidor, porque Itaipu é atrelada ao dólar, a garantia física tem um preço tabelado, enfim, são questões que mais técnicas, mas que acabariam tendo esse efeito. E com essa aprovação desse projeto, a gente reduziu esse volume de energia obrigatória a ser repassada para o cliente e conseguiu migrar comprando energia em dois momentos excelentes, né? A gente comprou em momentos de cenário hidrológico favorável, onde tinha excesso de chuvas. Então, essa energia que a gente compra e repassa integralmente o preço sem oferir lucro algum para o nosso cliente em termos de comercialização de energia, né? O segmento da Iflu é a distribuição. Mas a gente repassa para esses clientes que não estão no Mercado Livre e hoje a gente conseguiu repassar com preços extremamente competitivos. E na sequência, né, começamos em janeiro já nessa nova modalidade de mercado, e em março a gente foi contemplado também com o prêmio ANEEL da continuidade de energia. A ANEEL elabora um ranking para todas as concessionárias do país e nesse ano a Iflu alcançou a quinta colocação em termos de continuidade de energia, ou seja, esse ranking ele mede a duração das faltas de energia e a frequência. Então, entre todo o universo de concessionárias do país, a Iflu alcança a quinta posição entre as distribuidoras que menos têm faltas de energia e que, quando têm faltas, são as menos duradouras. Isso é resultado de um trabalho de uma equipe que é de alto nível de performance. A gente tem um grupo de colaboradores, que vou fazer um contraponto novamente com uma concessionária de grande porte, onde tem departamentos para cuidar de cada segmento específico. A Iflu, com um universo de 38 colaboradores, atende às mesmas exigências regulatórias, mas com um time de profissional multicapacitado e que às vezes acaba tendo que cuidar de mais de uma especialidade. Então a gente tem um time tecnicamente muito capacitado e uma equipe administrativa também muito boa para dar respaldo a essas questões regulatórias e de contratos. Então, mesmo com 38 colaboradores, né, um universo de 35, 38, a gente consegue estar alcançando a quinta colocação entre todas as concessionárias do país. Isso é expressivo, né? Muito expressivo. Então a gente consegue, com o investimento em tecnologia, a gente consegue reduzir a abrangência dessas faltas, restabelecer com mais celeridade, né? Então, pessoal que geralmente consegue fazer um contraponto, ou às vezes que vai passar o litoral em outra região, que consegue sentir na pele essa diferença mesmo da frequência e da duração das faltas de energia. A Iflu investe muito em tecnologia para fazer a gestão dos seus ativos, né? E manter a cidade, porque energia hoje é um bem essencial, né? Hoje não, sempre foi um bem essencial, mas cada vez tem se tornado um item que antigamente, vamos dar um exemplo, a gente tem áreas rurais aí que estavam acostumadas a ficar com muito tempo sem energia. Hoje faltou energia, a internet já está fora, ele está com um controlador, alguma exaustão de estufa, principalmente época do fumo. A gente não pode correr o risco de ter faltas duradouras, principalmente em determinadas épocas do ano, para a região rural, para a indústria também, que tem segmentos plásticos aí, segmentos metais mecânicos, cerâmica, que têm processos produtivos muito sensíveis, né? Então a gente foca muito em tecnologia, foca muito em investimentos para se manter hoje na quinta colocação, mas almejando sempre melhorar. Nunca satisfeitos com o nosso desempenho, sempre buscando uma melhoria para atendimento ao nosso cliente.
A própria internet, né, que fica fora, já bate o desespero.
Exatamente.
Mas se dá energia para a internet funcionar.
Exatamente.
Faz parte do dia a dia hoje, né?
Não tem jeito, né? Fica sem energia, a internet não funciona, né?
Exatamente.
Não funciona. Dentro desses destaques é possível ver a própria preocupação e o próprio investimento, né, Jane, da Iflu para o ano, né?
Sim, o nosso investimento esse ano ultrapassaram o que a gente tinha planejado. E os investimentos do ano que vem, né, falando já...
2025.
Falando em 25, também estão planejados acima da meta. Aí. A gente busca, né, algumas outras soluções aí para se manter com esse preço, com tarifa. Depende de N fatores dentro do mercado, né? Não é só a questão da compra de energia elétrica, que essa até já está definida, mas existem itens financeiros, existem muitas outras situações, e a gente busca continuar mantendo esse patamar aí.
Porque o mercado ele mudou também de alguns anos para cá, né?
Totalmente.
Mudou bastante.
Totalmente. Né? E as projeções são que continuem mudando bastante. Eu até, às vezes, trocando uma figurinha com o Augusto, acho que está se avançando muito rapidamente, né? E a gente vai encontrar dificuldades na frente. Eu acho que a própria energia de geração fotovoltaica está crescendo bastante e as redes não estavam planejadas para essa situação. E elas vão ter hoje, a gente vê aí, não é o caso aqui de Uruçanga praticamente, mas em grandes empresas aí, questão do fluxo reverso, que é um problema que está acontecendo, que tem mais geração num lugar do que tem consumo, e essa energia que transitava de um ponto A para B começou a transitar do B para o A. Então isso vai precisar de todo um estudo, né, futuro, e algumas coisas muito com desafios vão acontecer.
E a gente tem também a eletrificação da mobilidade que está chegando aí, né? É um cenário que a Iflu não pode se furtar de analisar, porque hoje os veículos elétricos estão começando a chegar no mercado, a gente não sabe para qual caminho vai chegar, as mudanças estão sendo muito dinâmicas, né? Tem veículos híbridos, veículos elétricos, veículos movidos a hidrogênio. Mas a gente sabe que se caminhar para um ponto de uma eletrificação intensiva, a Iflu vai ter que ter uma infraestrutura de rede para suportar, digamos, boa parte da frota ligada na tomada no final do dia para carregar suas baterias ou postos que vão estar carregando veículos ao longo do dia. Então a gente precisa estar preparado justamente para fornecer essa energia para o futuro, digamos assim, né? Então isso... Então, por favor.
O Augusto falou um detalhe interessante também. Quer dizer, além de toda essa questão digital, técnica, a tecnologia, a modernidade, mas um cenário, e agora falando da questão humana mesmo, num cenário como Uruçanga, apesar desse crescimento, do atendimento virtual, mas tem isso, né? Ainda tem aquela questão de identidade mesmo, né? Acredito que boa parte da equipe conhece mesmo já o cliente que passa por lá. Isso é fundamental também, né, do ponto de vista de atendimento, né?
Ah, sem dúvida. Esse é um ponto que a gente até reluta bastante ainda para trabalhar com centrais de atendimento automatizadas. A gente ainda prefere o olho no olho, digamos. Sim. Assim, né? Mesmo que num atendimento digital, você ser atendido por uma pessoa do outro lado é muito melhor do que estar sendo atendido por um chatbot, por um robô, alguma coisa nesse sentido. Então a gente prefere, ainda tem a possibilidade ainda de manter esse atendimento, não sabe como vai ser no futuro, claro, em virtude da demanda também, mas a gente prioriza o atendimento olho no olho, digamos assim. Sabe que o cliente às vezes tem preferência por chegar lá na nossa agência de atendimento, ser atendido ali, entender quais são as demandas, quais são as questões específicas que ele precisa resolver ou alguma eventual melhoria. Então isso é um foco muito importante na nossa pauta, na nossa estratégia de atuação, ter esse atendimento personalizado com o cliente aqui de Uruçanga. É uma vantagem, no meu entendimento, assim, para, claro, quem mora em Uruçanga, poder ser atendido por uma distribuidora exclusiva. Não ter que se deslocar para uma outra cidade, para uma agência de atendimento, ter que pegar longas filas para ser atendido, não conseguir falar com as pessoas, eu quero falar com a pessoa responsável por determinado departamento. Às vezes a pessoa não consegue em outra cidade, né? Então aqui, eu quero agendar uma reunião, quero discutir um projeto específico, a nossa comunidade gostaria de discutir tal melhoria aqui para a nossa rede, a gente senta, conversa, analisa, quando tem possibilidade já implementa. Então é uma questão bem acessível para a gente discutir. A gente está junto no dia a dia com o nosso cliente, né? Então dei o exemplo dos consumidores na época de que estão secando fumo, a gente já tem toda uma estratégia de operação, porque sabe que a nossa área rural hoje tem uma grande parcela dessa população que está voltada para a produção do fumo. Uhum. A gente sabe que em determinadas épocas do ano a gente não pode fazer desligamentos nem para manutenção nessas redes, porque o pessoal não pode ficar sem energia para secar, claro, seu fumo. Então, isso é resultado do convívio. Então, a gente conhece as pessoas, a gente está nos locais, sabe quem produz o leite, quem produz quem está produzindo fumo, as indústrias, quem pode parar, quem trabalha no domingo, quem não trabalha. Isso também favorece a gente estar ocupando aquela quinta colocação que eu coloquei, uhum, em termos de continuidade de fornecimento no país, né? Então, acho que é muito importante.
Perfeito. Inclusive, Augusto, que às vezes você, um atendimento totalmente digital, você acaba fazendo uma solicitação lá, eu quero ligar minha energia, uhum, precisa desse documento. Acaba que a Eflu, quando você se dirige à Eflu, acaba tirando dúvidas que o consumidor tem, acaba auxiliando ele, de repente orientando ele a fazer um negócio com melhor qualidade, inclusive. Claro. Esse faz parte da empresa pequena, desse dia a dia aí, do olho no olho, isso tem uma grande diferença.
Claro. O digital é um caminho sem volta, uhum, né? Mas nós temos ainda na cidade um perfil ainda do presencial ainda, né? Que é considerável também.
Ele mudou bastante ao longo desses anos. Assim, muito atendimento migrou para o digital. Inclusive, a Eflu remodelou todo o seu site. Claro. Hoje, boa parte dos serviços já podem ser solicitados pelo site, porque a gente entende que tem que disponibilizar as duas modalidades. Tem gente que não quer se deslocar até o atendimento, quer fazer as solicitações online, quer fazer pelo site, quer fazer pelo WhatsApp. Enfim, a gente disponibiliza esse caminho. Mas a gente sente também que boa parte dos clientes preferem o olho no olho, digamos assim. Então, a gente se esforça para conseguir atender sempre os dois públicos, sempre todos os gostos.
A título de curiosidade, é claro que a falta de energia está cada vez mais rara, né? Uhum. E o processo de retorno cada vez mais rápido, né? No caso da nossa realidade aqui, quando isso acontece, está relacionado ao quê? Evento climático, um acidente ou outro na rede?
A maior parte das faltas de energia hoje ela é ocasionada por eventos climáticos e, consequentemente, por queda de árvore sobre a rede. Ah. Ou queda, ou galho, enfim, que tem contato com a rede elétrica, ou derrubada de postes, eventualmente, quando cai uma árvore de maior porte, acaba derrubando postes também, né? A gente teve São Paulo e Rio Grande do Sul que passaram por situações bem complicadas ao longo desses últimos meses, né? Uhum. São Paulo, acho que uma semana sem energia, determinados bairros, Rio Grande do Sul também passando por situações muito difíceis. Rio Grande do Sul de novo. Então, os eventos climáticos, eles têm, no nosso entendimento, também se intensificado, né? Então, chega essa época, principalmente, a gente reforça nossas equipes de atendimento de plantão, digamos assim, né? Uhum. E a gente tem incidências de temporais mais fortes nos finais de tarde. O Coutinho, há pouco, estava comentando, isso, né? O tempo fica muito variável, a gente não consegue ter uma previsibilidade tão grande a respeito da questão do tempo propriamente dito. A gente tem investiu também em sistemas mais aprimorados. Hoje, caindo um raio em determinado bairro aqui, o nosso centro de operações consegue verificar no mapa o ponto que caiu o raio. Então, se faltou energia ali por perto, eles já sabem mais ou menos em que ponto da rede teve um raio que caiu nas proximidades. A gente
e agiliza o tempo resposta.
Agiliza muito o tempo e até a própria parte de planejamento, né? Então, se está se deslocando uma tempestade para cá, que veio meio fora de contexto, apareceu, teve uma mudança de clima no final da tarde, era para desviar para o mar e ela voltou para o litoral, emite um alerta sonoro, nosso centro de operação já está, às vezes, tendo ciência que essa tempestade está se aproximando antes dela chegar. Uhum. Então dá tempo de acionar as equipes, se estão fazendo alguma obra mais distante, retornar para a base para a gente conseguir atender eventuais ocorrências, que a rede é suscetível à, claro, falta de energia. É impossível, uhum, a gente ter uma rede 100% disponível ao longo do ano. Vai ter queda de raio, vai ter, eventualmente, acidentes de trânsito, tem ocorrido bastante. Semana passada a gente teve um na rodovia C446, um caminhão perde o freio e ele bate o freio, não, teve um rompimento do hidráulico, bateu num poste, quebrou o poste, isso acontece. O importante é a gente estar preparado, ter recursos de manobra para, de repente, mandar energia pelo lado A ou pelo lado B, conseguir contornar rapidamente, isolar o problema e conseguir restabelecer rapidamente. É nisso que a gente se concentra.
A temporada de verão ela é sempre mais preocupante nesse sentido, né?
Sempre muito mais crítica. A gente tem incidência de temporais aí nos finais do dia, principalmente. A gente tem hoje, voltando, né, à questão da equipe, a gente tem sorte, né, e tem o privilégio de ter excelentes profissionais que conseguem dar o atendimento celere, né, e de maneira muito, muito rápida essas faltas de energia que podem ocorrer nessa fase de eventos climáticos mais severos.
Especialmente os
o ano, né, 2024, esses 80 anos, nós já até conversamos algumas vezes. Como foi essa, está sendo, que não acabou ainda, né, mas tivemos em alguns momentos aquela movimentação um pouco maior. Esses 80 anos, especialmente para os senhores, né, que estão à frente, está numa data tão especial como foi, e repito, está sendo, porque o ano não terminou. Como é que foi esse estar hoje também, juntamente com toda a equipe, evidentemente, e com a cidade de Uruçanga? Eu tenho a impressão que é uma marca muito representativa, até 80 anos, seja para qual for o mercado, de energia, de comunicação, 80 anos é uma marca sempre muito especial, não?
Ah, com certeza. Ainda mais para mim que já... mim não, mas o Sandro, que é um colaborador nosso, também, estamos quase chegando na metade disso. O Augusto estava colocando primeiro, a questão tecnológica, né, do desenvolvimento dos equipamentos, eu acho que foi o grande diferencial ao longo desse período. Ficou muito tempo estagnado no... praticamente com o mesmo tipo de equipamento. Não se via nada de modernidade no mercado. Trocava-se algumas coisas, mas assim com uma distância não tão significativa. Uhum. E dos últimos anos para cá tem evoluído muito, né? Equipamento especiais aí na rede de energia elétrica, os cabos protegidos, equipamentos para regular a tensão de energia, para poder fazer atuação. Com a vinda da internet facilitou a gente ter dados de diversos pontos da cidade, poder monitorar. Eu acho que isso, esses últimos anos, fez a grande diferença nesses anos, 80 anos da IFRU. Acho que essa mudança aí tem um ponto muito significativo.
Muito bom. Muito bom. É isso, Augusto.
E nessa parte, em relação ao ano, né, a gente começa agora aqui mentalmente fazer uma retrospectiva. Acho que o ano foi bem intenso do ponto de vista de investimentos, como todos são, né, mas parece que cada ano que vai passando a intensidade fica um pouco maior. Mas a gente teve essa questão dos 80 anos, né, ela foi muito especial para a gente, também em virtude de todas as ações comemorativas, né? Então tivemos a festa que a gente acabou realizando na praça, né, Anitta Garibaldi, com o apoio inclusive da Rádio Marconi. Aproveitar esse espaço para agradecer toda a cobertura, toda a ajuda da Marconi na organização, o Bicudo, Ed Carlos, o Zico, toda a equipe de reportagem da Rádio Marconi que também esteve lá fazendo uma cobertura no dia da festa. E foi um momento especial, acho que para todos os colaboradores, porque uma data como essa é um aniversário de uma empresa, mas não faz sentido comemorar uma data como essa só entre os colaboradores ou só entre a equipe da IFLU. A gente é uma comemoração também para a cidade. Então foi uma diretriz que, né, a empresa tomou de fazer essa festa na praça com a comunidade. E eu acho que foi muito bacana. A gente teve uma presença de público muito acima do que a gente estava esperando. Teve show com as bandas aqui da cidade, teve a banda Matuz. A gente conseguiu associar essa festa com ações beneficentes também. Então teve toda uma reversão de recursos para a PAI e para o Paraíso da Criança e para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então acho que isso foi muito especial. Essa data eu acho que ficou marcada no coração de toda a equipe e também de muitas pessoas que tiveram presenciando, que muitos relatavam um momento especial para a gente, né? Teve algumas pessoas que falaram, eu lembro quando um senhor de 80 anos comentando, eu lembro a primeira vez que estava chegando energia lá em casa, eu lembro das equipes da IFLU chegando, instalando poste, puxando fio para levar energia elétrica até a nossa casa. Então isso é bem especial para a gente, né? Ter esses relatos, várias pessoas lá comemorando essa data com a gente e somados a todos esses esforços que a gente vem comemorando e desempenhando ao longo do ano, eu acho que veio para coroar, né? Foi um brinde especial para marcar esse 2024 da IFLU.
Muito bom. 8h28 da manhã, nós vamos inclusive encerrar a entrevista ouvindo o jingle, né, do Natal da IFLU, que tem o tema Sabiando, Amor e Paz e Boa Energia também. Mas antes, eu preciso me despedir dos nossos convidados. Augusto, muito obrigado. Joel, sempre bom ouvi-lo aqui. Conte conosco.
A gente que agradece as portas abertas da rádio aí, que sempre foi parceira da IFLU, e a gente se coloca sempre à disposição. O que a gente puder estar auxiliando, a IFLU também está sempre de portas abertas.
Muito obrigado. Jandre, muito obrigado pela parceria. Sempre bom destacar aqui as atividades e os projetos da IFLU também. Bom Natal a todos lá.
Obrigado, Joel. Obrigado a toda a equipe da Rádio Marconi. É com uma satisfação que a gente encerra esse ano, né? Gostaria de desejar a todos que nos ouvem aí um Feliz Natal e um excelente 2025.
Muito bom. E para desejar a todos, né, em nome da Eflu, a gente vai ouvir aqui o tema Semeando Amor e Paz e Boa Energia também. 8:30 da manhã.
A nossa energia vem daqui. A Eflu ilumina com luz e magia o nosso futuro. Um lindo Natal chegou. Também Eflu 80 anos.
Energia para o futuro.